Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova.
Obrigada,
Vanessa. É um prazer tê-la aqui. Tenho nas minhas mãos O Garimpeiro das Palavras, o livro novo.
Sim.
Que livro é este?
Olha, um livro que aconteceu numa conversa de café.
Às vezes, as pequenas conversas não são assim tão pequenas,
porque
não é?
O voo estava atrasado e é um café, não é? No aeroporto encontrei o meu editor e estávamos retornando de uma feira, da Feira de Bolonha, que é a maior feira de literatura para a infância, não é?
Sim.
E pronto, ele ia para o Brasil e eu vinha para cá, para casa, para Portugal. Começamos a conversar e aí ele começa a dizer, né, o quão grato ele estava, né, por estar na feira, que na infância dele ele nunca imaginou poder ser um editor, porque ele vivia, pronto, muito longe da capital de São Paulo, vivia mesmo no Nordeste, no interior do Nordeste, portanto a visão que ele tinha era o campo e montanhas. E a frase que foi o mote do livro é que é, o mundo é muito mais do que aquilo que conseguimos ver. Então
certo.
Foi o mote do texto, começou, o embrião surgiu aí, e dele falar que ele se sentia como um garimpeiro, mas não um garimpeiro.
O que é um garimpeiro? Vamos
garimpeiro é um explorador, alguém que vai buscar os minérios, não é? Faz a exploração do ouro, e enfim. Mas no caso dele, ele era um garimpeiro das palavras e das histórias, porque enquanto editor...
Sim.
Quando vamos numa feira, né, vamos buscar as preciosidades literárias para serem publicadas e distribuídas no mundo.
Claro.
E ele falando sobre isso, que ele se sentia um garimpeiro, um buscador, um explorador das histórias, e que ele estava muito grato pela família, por ter conseguido realizar o sonho de ser um editor, publicar livros, que já estava com um catálogo de 140 publicações.
Pois.
Enfim, e é muito raro a gente ver ou encontrar pessoas que falam que estão gratas e que não lhes falta nada.
É verdade, é verdade.
E isso me tocou imensamente, foi uau, isto é espetacular, e fiquei, pronto, eu me emociono fácil, eu digo que eu sou uma manteiga derretida, qualquer coisa me emociono, fico mesmo muito tocada, muito sensibilizada.
Isso é muito bom.
E a partir disso, fiquei com aquilo na cabeça, me despedi, porque já era hora de embarcar, e abri o bloco de notas do telemóvel e escrevi a história. Foi mesmo num rompante, uma epifania, e enfim. E depois fiquei com vergonha de enviar, porque foi inspirado, né, nele. E aí eu pensei, puxa, eu estou numa situação agridoce, porque ele é o meu editor. E de repente vou enviar, parece que eu estou a pedir para publicar, e enfim, eu já estava com outras, eu estou com outras obras sendo trabalhadas e preparadas para serem publicadas no Brasil também. E fiquei assim, mas passado alguns meses eu decidi enviar. Eu falei, eu escrevi para ele, que tolice.
Pois, sim, sim. Às vezes até essas ideias estão mais na nossa própria cabeça.
Exato,
do
e aquela coisa de ser melga, e falar, olha,
pois,
publica,
sim,
olha,
sim,
olha aqui mais um texto. E eu queria, e quero sempre evitar ter essa sensação... Né,
sim, compreendo.
E, enfim, enviei.
Mas é um texto lindíssimo, portanto...
E enviei, eu falei, olha, é para ti...
Tinha que ser lindo.
É para ti, fica calmo, tranquilo, não é com a intenção de publicar, é mesmo para ti, inspirado na nossa conversa.
É muito bonito.
Passaram os meses, porque estávamos em produção de um outro livro que ia sair no Brasil, que é A Velhinha e o Porco, a gente estava nessa organização, porque também era... a minha comemoração de 25 anos de carreira no Brasil, que eu fiz no Memorial da América Latina. Então a gente estava nessas organizações. E um dia, no WhatsApp, uma imagem dele no jardim, sentado com o texto impresso. E eu gelei, falei, ai, agora ele vai ler.
À minha frente, ainda por cima, não é?
Meu Deus. Aí, e logo ele falou, não, eu estou... muito emocionado, uau, deixa sentar as ideias, deixa sentar as ideias e depois falamos, porque entretanto a gente estava com esse outro livro. E claro, logo depois de publicado A Velha e o Porco, ele falou: olha, eu vou avançar com esse, O Garimpeiro, mas quem poderia ilustrar? E eu fiquei pensando, sugeri alguns nomes, mas ainda não, eu não sabia, né, quem é que poderia ter a sensibilidade de captar aquilo que eu trago no texto. Porque é uma união, né, a ilustração,
claro,
com o texto.
Tem que funcionar bem.
E tem que funcionar
bem.
Muito
sim,
bem, porque
sim.
São complementares, ninguém tem mais poder, né?
É, mas lá está, quando um não encaixa bem, também se percebe isso.
E assim foi. E no outro ano, né, voltamos a Bolonha, fui ver as exposições e vi a Nádia Romero Marquezine, que estava, ela tinha sido selecionada, né, para coisa da exposição de ilustração. E eu fiquei encantada, falei, uau, vou falar com ela. Procurei na feira toda, porque não sabia em que estande ela estava, porque nessas feiras a gente tem reunião o dia inteiro.
Pois.
E finalmente a encontrei e pronto, me atirei à sorte. Né? Eu falei, olha, eu vou contar a história que eu escrevi, eu gostaria que ilustrasse, eu não sei se você aceita ou não, mas olha, o não é certo, mas o sim pode vir.
Pois é. E assim
e ela ficou emocionadíssima, ela começou a chorar. Ela falou, uau, eu ilustro, seja quando for, não, é rápido porque eu sinto a história. Eu falei, uau, fantástico.
Sim, acho que perante estas palavras também é muito especial para nós enquanto leitores também receber estas palavras, não é? Isto faz-nos também, parece que o próprio livro é um garimpeiro
abraça
à nossa procura.
Exato.
E isso é excelente. E de facto, claro, aqui na contracapa do livro diz que O Garimpeiro das Palavras é um livro que vai inspirar os leitores de todas as idades a acreditarem em si mesmos e a procurarem a essência das coisas. Nós estamos a falar, de facto, de um livro que, à primeira vista, pode ser um livro...
Parece
um livro
é?
Infantil-juvenil, mas, de facto, depois abrimos e isto faz sentido sempre, em qualquer
sim
altura da vida.
Exatamente, porque motivação...
Era essa a intenção também.
Também, porque é assim, todos nós precisamos alimentar o sonho, a esperança e mais do que isso, acreditar naquilo que a gente quer realizar. E desde a infância, se começarmos a acreditar em nós, mesmo uma montanha gigante, não é? O mundo é muito mais do que aquilo que a gente consegue
sim
ver. Então, é tentar abrir caminhos, buscar e, através dos encontros com as pessoas e com os lugares, retirar as pedras preciosas, no sentido
claro
de as emoções, né? O que é precioso para nós na nossa vida. Então, desde criança, eu acho que é importante que se fale das emoções, dos sentimentos e que se aprenda a ser grato. A gente está sempre buscando
mesmo
o que falta, né? E a gratidão é um exercício que a gente deve praticar diariamente, né?
Sim, muda também a forma como olhamos para tudo, na verdade. Mas principalmente para as outras pessoas também.
Sim.
Eu acho que isso é muito, muito
e
bonito.
E mesmo num momento do livro, quando a personagem ela retorna para casa, cheia de livros, né?
Sim.
Qual é a seleção que a gente faz das coisas que a gente encontra, das pessoas com... né? A gente conversa e a bateia, né, que é uma palavra também diferente, porque é uma espécie de peneira onde se...
Filtramos, não é?
Então, o que é que a gente filtra depois de um longo dia? Porque a personagem sai de manhã a observar as pessoas. E quando volta, o que é que fica?
O que é que fica? É uma boa questão para todos também fazermos a nós mesmos.
Exato. Que joias preciosas encontramos? Ou o que é que precisa ser lapidado? Porque muitas vezes é uma pepita, não é? Está ali, mas precisa ser lapidada para realmente vermos o valor dela.
Mesmo. Às vezes vejo livros como este, claro, livros muito especiais, e penso que teria sido espetacular ter lido estas coisas e estas palavras e estas histórias desde muito cedo. É possível nós educarmos para a vulnerabilidade, para a emoção, para o amor desde muito cedo, através da arte?
E deveria, porque hoje...
Essa é a principal responsabilidade?
É, eu acredito que sim, sabe? Porque muitas vezes há uma proteção ou até um filtro, mesmo com determinados temas e determinadas emoções, por exemplo, a emoção do medo, da frustração, né? são evitadas, as pessoas não querem falar para as crianças.
Não sabem também lidar com isso.
Não sabem lidar e também não querem falar, porque realmente muitas coisas a gente não sabe. Então, como é que a gente vai explicar o que a gente não sabe? É tentar abrir os olhos da criança, enfim, né, de quem está à nossa volta, de que a vida é vivida na sua essência, no momento presente, no dia a dia. E ela é o que fazemos e as escolhas que fazemos no momento onde as coisas acontecem. Né? Então, não tem como preparar. Né? Uhum. Uma perda de repente, como é que eu lido com o luto?
Uhum.
Né?
Toda a gente,
toda a gente um dia vai passar por isso.
Sim, sim, sim.
Né? Pode ser de uma pessoa querida, pode ser de um animalzinho de estimação, pode ser de uma mudança de emprego, porque também, às vezes, uma mudança de vida é um luto.
Exatamente.
Mudar de cidade, mudar de casa, né? É lidar com o luto do apego que a gente tem com as coisas. Então, é muito importante. Eu também, como biblioterapeuta, porque eu escrevo, eu conto histórias, mas eu também trabalho...
Uma narradora de histórias, né? Também,
eu costumo dizer que eu sou uma artista da palavra, porque é a palavra escrita e a palavra falada. Né? E nesse meu trabalho, também como biblioterapeuta, eu tento estimular que as pessoas... realmente valorizem esses momentos das histórias. Não são só livrinhos. Porque muitas vezes, quando se fala de literatura para a infância, fala, é um livrinho, li uma historinha.
Um preconceito?
Não é um preconceito, mas...
Uma desvalorização.
Uma desvalorização no sentido, é uma historinha, é algo para passar tempo. E, na verdade, as histórias, desde sempre...
Tem muito poder.
Tem muito poder, porque falam de vida, falam de pessoas, falam de situações... Né? E isso é uma forma de aprendizado também da vida,
claro.
De observação da vida. Então, eu acredito muito que há muito filtros, muitos medos, as pessoas evitam, ou, por exemplo, pegam um livro, é muito filosófico para criança muito pequena. Pode ser, mas pode ser que não, porque assim, são palavras novas, sabe?
Claro.
O que é que te move? Que palavra?
E não precisamos pôr tudo já nessa caixinha desde tão cedo.
E é isso. E depois reclamam, não é? Porque as crianças estão muito... esperam muito. Esperam muito porque vem tudo pronto. Né? Então
não há espaço para essa liberdade.
E é preciso espaço também para errar. A gente, quando erra, também aprende.
Pois.
Então isso... Essa tentativa de não ter erros, de ser perfeito, isso depois causa também as questões mentais, que a gente vai vendo desde tenridade, não é só uma coisa só de adultos, cada vez mais crianças estão com depressão, com
ansiedade
e uma série, essa distorção da imagem, né, de si próprio, autoestima lá embaixo, porque querem alcançar padrões, né?
E não
vivem a infância.
Sim.
Então, isso tudo por quê? Porque a perfeição é valorizada, não pode errar. E a gente coloca um peso nas costas da criança e de nós mesmos, porque não podemos errar. Mas será que não podemos mesmo? Né? Isso fica assim a questão.
Podemos, devemos, e lá está. É um exercício de liberdade que também nos traz novas possibilidades.
Exato.
E nos traz essa aprendizagem.
Exato, e muita coisa que foi criada foi a partir de um erro. Foi uau.
É verdade. É verdade.
E é isto, funciona.
O melhor exemplo é a penicilina, não é?
Exato.
Que nós lembramos-nos sempre. Ainda bem que esse erro aconteceu.
Exato.
Clara, é uma belíssima prenda de Natal.
Sem dúvida nenhuma. Eu sou suspeita para falar, mas sem dúvida. Porque
confirmo.
Eu acho que realmente oferecer...
É
literatura,
amor,
isto é oferecer amor, sim.
É,
é oferecer aprendizado. E esse livro em específico, eu costumo dizer que é sem idade, porque cada pessoa vai encontrar o seu tesouro dentro dessa história, ou uma motivação, assim como a pessoa que me inspirou, não é? E até o final que tem aí, né? Esse iluminar das palavras e do caminho, é a nossa vida. A gente vai sempre buscando iluminar a escuridão dos dias.
Temos de arranjar boas lanternas para o fazer.
Exato.
Que maravilha. Cá está a mensagem que importa, continuar sempre a caminhar, não desistir. Do que é que nunca desistiu, Clara?
Dos meus sonhos e de ser artista, porque é difícil ser artista.
Muito.
Né? Onde numa sociedade, né? Não digo só a portuguesa, a brasileira, é toda uma
a sociedade
em si, muitas vezes, o mundo não valoriza a arte, mas é a arte que nos preenche. É a arte que nos distrai. Na pandemia ela foi essencial.
É.
Porque sem arte, imagina as pessoas presas em casa, já ficaram malucas, uhum, né, por todas as situações, claro. Mas a arte, a música, o cinema,
sim, né, sim, sim.
Isso tudo alimenta a alma. Então, não desistir de ser artista é um exercício diário.
Diário, pois.
É, as pessoas às vezes não valorizam o trabalho artístico ou o trabalho do narrador de histórias ou do escritor, porque acha que é, pronto, é um talento, é fácil. Não é fácil.
Sim, as pessoas muitas vezes não têm a noção do trabalho profissionalizado que está,
sim,
ali, não é?
E porque como vem uma coisa muito, muito fluida, né?
Acham muito que natural,
dá,
claro.
É, acham que não dá trabalho, mas dá muito trabalho,
claro,
porque é pesquisar,
sim,
histórias,
claro,
é ler muito, é entender o público, selecionar as melhores histórias para esse público. Então, ser artista é aquela luta diária, mas que eu não desisto, porque é o que eu nasci para fazer.
Sem dúvida. Uma Xerazade dos tempos,
sim,
modernos, como dizia o Jornal de Notícias.
Pois é, eu adorei isso e ficou. Porque...
Ficou, porque também é uma ótima elogio, parece-me. Clara, se eu perguntar que livros é que tem na sua mesa de cabeceira, que leituras é que.
É tudo junto,
é que
misturado,
gosta? Tudo junto.
É tudo. Agora eu estou lendo mais coisas especializadas. Eu estou com um livro novo de um amigo meu, Carlos Nuno Granja, que, uhum, é A Arte de Gostar de Ler, que ele publicou recentemente. E está muito interessante. É mais teórico,
uhum,
é interessante para mediadores de leitura. Mas eu tenho muitos livros em simultâneo. Eu não leio um e termino.
Vai,
eu tenho
lendo vários
então,
ao mesmo
tempo.
Então
a minha mesa de cabeceira é um caos, porque tem,
pois,
tudo um pouco.
É bom sinal.
E eu vou lendo. Mas tem um livro assim que é de cabeceira,
uhum,
que é O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que eu acho que é um livro para a vida, que é a nossa jornada do herói, né? É aquilo que a gente tira da vida. Então, esses livros que são motivadores, que são filosóficos, que fazem pensar, são os livros que, na maioria das vezes, estão na minha cabeceira. Claro, tem muita coisa de literatura infantil, porque adoro. Eu acho que a literatura infantil, quando é bem feita, ela é para todas as idades.
Mesmo. É certeira.
É certeira, porque às vezes as pessoas olham um livro, né, e falam, ah, tem ilustração, é para criança. Não necessariamente, sabe?
É.
Mas tem ainda esse estigma,
sim, sim,
esse
sim,
olhar de, ok, é para criança e coloca de lado, sendo que há muitas riquezas, não é?
Claro, claro. Eu conheço muitos adultos que choram imenso a contar histórias.
Sim,
aos
no lançamento,
claro.
eu contei a história.
Portanto,
eu vi as pessoas,
sim,
com os,
sim,
olhos,
sim,
assim.
É uma libertação muito boa para quem está a ler histórias, neste caso,
sim,
para leitores que ainda não são leitores, portanto são só ouvintes,
sim,
de histórias.
Exato.
Mas é fantástico perceber isso. Se eu lhe pedisse uma outra sugestão para deixar aos nossos ouvintes, Clara, pode ser uma sugestão de outro livro de Natal,
sim,
pode ser um livro seu ou não, ou de alguma outra autora ou autor que admire, que livro me poderia dizer?
Olha, eu tenho vários, claro, os meus, sem dúvida nenhuma.
E em particular este,
o
Garimpeiro
das Palavras.
O Garimpeiro das Palavras,
eu acho que é uma prenda excelente para o Natal, e não só,
mesmo,
eu acho que é uma prenda excelente quando a gente quer oferecer afeto para alguém e uma motivação para acreditar nos nossos sonhos. Mas também nesse estilo, uma autora que eu gosto muito é a Ana Lienas, e é A Joia Interior. É um livro belíssimo também. É mais ou menos nesse estilo.
Vai tocar
estilo
nos mesmos pontos.
Sim, porque fala que a gente nasce com uma joia dentro de nós, né? Que é o nosso coração. E que muitas vezes a gente apaga essa joia, né?
Sim.
Claro, tem que fazer pandã com garimpeiro. Tem que ser joia.
Claro.
E essa joia muitas vezes a gente esconde porque as pessoas têm... A gente tem medo que as pessoas roubem, né?
Claro,
nos tirem.
Pois.
Ou às vezes a gente apaga porque a gente quer ser aceito. Né? Então eu acho que é o outro livro que deve estar na cabeceira. É um livro que parece para a infância, mas eu acho que também é para todas
bom
as
toda
idades.
A gente, claro.
Porque é isso, muitas vezes a gente tenta se encaixar, se enquadrar. E apagar pergunta é apagar a nossa luz, porque ninguém quer saber os teus sonhos, não é? E somos nós que temos que acender essa luz e criar
alimentar
o nosso caminho.
Essa fogueira também.
Sim, porque ninguém vai falar, olha, tem isto para ti. Pode acontecer, mas é muito raro. Então é acreditar em si mesmo e seguir em frente. Então esse livro da Ana Lenas também eu recomendo vivamente e outros tantos, não é? Mas fica aqui a minha sugestão, O Garimpeiro das Palavras e A Joia Interior, tudo com joias.
Que maravilha. Ou não fosse a Clara também uma joia. Muito obrigada, Clara. Fica a mensagem que importa também. É importante sermos um garimpeiro, não só das palavras, mas também da vida e de tudo aquilo que importa, e de uma coisa muito importante que falou no início desta conversa, que é a gratidão. Procurar Sim. esta gratidão sempre.
Sim, mesmo nos tempos difíceis, porque...
Principalmente nesses.
Porque muitas vezes o que nos acontece, e isso não é conversa, porque muita gente fala, temos que ser gratos, quase que virou um lugar comum falar, grato, gratidão, gratiluz.
Pois, exato.
Mas ser grato, de fato, mesmo com os problemas, porque os problemas... nos obrigam a olhar para soluções. A gente é que precisa realmente ter essa abertura e essa disponibilidade para buscar. E é o que eu desejo, que as pessoas busquem soluções, né? Que sejam garimpeiros da própria vida e que encontrem palavras que movam e que mexam com o coração e que alimentem a vida.
Sem dúvida. Muito obrigada, Clara.
Eu que agradeço. Obrigada.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.